Pois é, pessoal, enquanto a gente passa por um dos maiores vexames eleitorais no Brasil, digamos assim, com um grupo bastante consistente de políticos e celebridades insistindo que em termos de segurança eleitoral menos é mais, é engraçado, né? O mundo lá fora continua girando e o nosso papel aqui no Saindo da Bolha é contar o que está acontecendo lá fora. São as mesmas coisas, tá? Na verdade, assim, não os mesmos casos, mas a gente sabe que são os mesmos personagens que acabam girando, girando, girando. Assim como você tem um Renan Calheiros, que já foi ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso, né? Incrível, aí dando pitacos nessa CPI, a gente também vê aí figurinhas carimbadas lá fora, permanecendo aí nos holofotes, fazendo seus escândalos como de costume. No caso aí, a gente vai falar de três coisas especificamente: a administração Biden, Partido Comunista Chinês e Andrew Cuomo, esse mesmo, o matador de velhinhos, governador de Nova York. Três assuntos então, Bolinha Mix. Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da Bolha. Menos notícia, mais informação para você. É incompetência atrás de incompetência.
Pois é, pessoal, eu tenho um segredo para contar para vocês. Não se surpreendam, por favor, tá? Seja em um regime autocrático, como na China, seja em administrações democratas americanas, a esquerda americana, o grande destaque em termos de gestão é o quê? A incompetência. E, em termos morais, a característica principal é perdoar a si mesmo os atos que eles condenam os outros, né? Ah, vocês já sabiam disso? Puxa vida, jurava que estava contando uma novidade. Mas tudo bem, eu aposto que vocês já sabem então também, já que são inteligentes assim, já sabiam de tudo que eu estou contando, já sabem que agora eu vou fazer aquele jabacito hermoso e depois a gente vai mergulhar nessa nossa primeira história, desculpe o humor negro aqui, o trocadilho, mergulhar na primeira história, que é falar sobre a China castigada pelas inundações. Para quem está conhecendo a gente agora, bem-vindo. Para quem não fez ainda, por favor, passa lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow This Podcast. Segue a gente também lá no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Parece que voltamos à amizade. Pede também para vocês, principalmente agora, dar uma passada no nosso canal lá no YouTube, canal Saindo da Bolha. Vai ser fácil de achar, eu acho. Aperta o sininho, faz o diabo que for lá para tentar ser avisado quando a gente publicar um episódio novo aí no YouTube, tá bom? O que mais? A gente pede também para dar um share nas redes sociais desse episódio e pede também para vocês fazerem o famoso boca a boca sarado, que é o quê? Contar que existe um podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta o politicamente correto. E finalmente, passa para vocês o nosso endereço do Telegram. Vamos lá, anota aí. bit.ly/telegram-bolha bit.ly/telegram-bolha. É isso aí, vamos pra frente, vida que segue.
O afogamento chinês.
Pois é, mais uma vez a China sofre com inundações meio apocalípticas. Eu não vou culpar o país em si, não vou culpar o povo chinês, muito menos culpar o governo pelas chuvas, tá? Seria a mesma coisa que culpar a Índia pelas monções que são características do clima deles lá. A questão é como se administra uma situação ou situações como essa, né? Não faz duas semanas a gente estava colocando lá no Twitter a história da inundação na cidade de Zhengzhou, numa área mais central da China. Uma cidade grandona, tal, tipo com uma área urbana super moderna, na região central da China. Pelo menos tem uma população lá de uns 10 milhões de habitantes. É um cidadão, tá? Cidadão teoricamente moderno. O problema é que, apesar de toda a lógica de planejamento, que os comunistas adoram, não tem como São Pedro abrir e fechar as comportas de acordo com os planos plurianuais deles. E o que acontece nessa situação é que tem que se desenvolver um conjunto de ações para que, numa emergência dessas, diferentes atores da sociedade dividam o peso desse, vamos chamar assim, desse imponderável. Não tem o que fazer, tá? Em caso de uma catástrofe climática, não tem lá muito o que fazer, então divide-se os danos. As pessoas na cidade, os fazendeiros que abastecem de comida o país, tá? Um país com mais de 1 bilhão de bocas, E o outro, vamos dizer, ator social nessa história é o governo, no caso deles especificamente, responsável por toda a infraestrutura, né? Pois bem, vamos ser criativos. Então imagina o seguinte, se você fosse um burocrata chinês e percebesse que algumas, na verdade, dezenas de barragens estivessem em perigo por causa das chuvas fortes, o que, que você faria? Bom, imagino que, sendo um país moderno, a tecnologia chinesa poderia prever um pouco, ou com alguma antecedência, o aumento do regime das chuvas, certo? Acho que nada demais. E lentamente abrindo as barragens até o seu limite máximo, que é uma tristeza quando chega nesse ponto, mas é uma sequência, vamos chamar assim, que permite tanto salvar a infraestrutura, as barragens, como dar tempo para a população, para as populações urbanas e rurais se afastarem das áreas de risco, né? E em muitos casos, sofrendo aí prejuízos inevitáveis em função da chuva, quando ela fosse além do razoável, porque as barragens mais cedo ou mais tarde estariam abertas, certo? Mas daria algum tempo para o pessoal reagir. Mas e que tal você segurar a coisa no limite e depois abrir as comportas das barragens de uma vez? Pois é, nesse caso o que acontece é que a estrutura de barragens vai ser salva, mas a população, bom, azar da população, né? Você pode falar, ah, mas você saindo da bolha, tá lá exagerando de novo. Não, vamos ver um outro caso aqui paralelo. Deixa eu lembrar esse caso recente, figurativamente demonstrar a preocupação do Partido Comunista Chinês com os cidadãos dos seus países. Coisa de 2 meses atrás, a empresa francesa EDF deu um alerta geral de que uma das suas usinas nucleares lá no sul da China, junto que eles têm uma parceirada aí com os chineses, pertinho de Macau, tá? Bem pertinho. Estava em risco de causar um real acidente aí na região. Eu não sou exatamente um físico nuclear para explicar, mas as medições realizadas pela empresa indicavam que houve um aquecimento exagerado nas tais das barras de combustível da usina e que, em função disso, deveria haver um vazamento de vapor para evitar a pressão, explosão, e que esse vapor estaria em um nível alto em termos de contaminação, acima do padrão, tá? E esse vapor seria solto na atmosfera. Uma vez esse vapor na atmosfera, isso com toda a carga aí radioativa que tem, poderia colocar em risco os moradores da região, inclusive Macau ali do lado. O que, que o governo chinês fez, que é basicamente o que normalmente se espera dele? Os limites de radiação estão acima do aceitável, do padrão aceitável para a região, certo? Então o que a gente faz para resolver a situação? Tudo bem, a gente aumenta o limite aceitável e está tudo certo, certo? É mais ou menos que nem a pobreza no Brasil, lembra como é que era? O nível de pobreza era quem ganhava menos de tanto. Para baixar a pobreza, você baixa o nível do mínimo de rendimento e aí você tem mais gente na classe média. É assim que funciona a cabeça de esquerda. Quando a coisa dá errada, você muda o parâmetro, né? E está tudo resolvido. Muito bem. Aparentemente, conversar com os chineses, a EDF no caso, na época, não surtiu lá muito efeito, a ponto dos representantes da empresa francesa correrem atrás do governo americano. Coisa absolutamente insólita para avisar que o problema estava prestes a acontecer. Sabe o que aconteceu a partir daí? Não, nem eu. A história aí naufragou no esquecimento. Pode ser que o governo americano tenha entrado na jogada e dado uma pressionada lá, pode. Pode ser que tudo tenha sido resolvido tecnicamente, bonitinho, pode. E pode ser também que as coisas estejam lá do mesmo jeito até hoje, só que sem mídia, tá? Com os novos padrões de segurança estabelecidos. Vamos lembrar, a China está com um problemão de energia. Ela está boicotando a entrada de carvão australiano, consequentemente, as usinas termoelétricas lá, as usinas a carvão deles estão na pior, tá? O governo está pedindo para as pessoas consumirem menos e, consequentemente, eles não iam poder se dar o luxo de desligar uma usina nuclear naquele momento. A gente usa esse exemplo, no caso especificamente aí da usina nuclear, para mostrar que o Partido Comunista Chinês não se importa basicamente com seus habitantes. Sempre que algum item de infraestrutura do país estiver em risco, entre sacrificar a infraestrutura e o cidadão, o segundo é a opção, claro. Mas vamos lembrar, tudo em nome do bem coletivo, tá? Melhor sacrificar aí algumas vidas, gerar um câncer aí a longo prazo nas regiões de quem está perto da usina, ou matar a população afogada, do que estragar uma infraestrutura cara, ou seja, uma barragem, uma usina nuclear, porque essas infraestruturas são para o bem coletivo, né? O resultado dessas manobras aí que eu mencionava aí antes na região de da cidade de Zhengzhou, onde teve o alagamento total, é que a cidade acabou sendo alagada em questão de minutos, a partir do momento da abertura de barreiras, e um longo túnel que atravessa por baixo a parte central da cidade foi totalmente alagado, também em questão de minutos, tá? Foi assim, muito, muito rápido. E alagou rápido, com os motoristas lá atrás, tá? Imagine então um túnel aí de 6 quilômetros, 5 quilômetros sendo alagado, cheio de carro parado lá dentro. As estimativas extraoficiais é que de 5 a 10 mil pessoas tenham morrido afogadas dentro dos seus carros, mas o governo chinês diz que são algumas dezenas, 30 e tantos, 40 e tal. Pois é. Quem não viu o vídeo, dá uma passada lá no nosso Twitter, tá lá ainda. Tem um dos estacionamentos onde estão os carros que foram retirados do túnel. Um dos estacionamentos, tá? Aliás, carros retirados com o auxílio do exército chinês, que cercou toda a área logo depois do incidente para evitar, digamos assim, muita falação, fofoca, informação, né? Aí sim, nesse caso, os regimes autoritários de esquerda são muito eficientes. Eles sabem como ninguém evitar circulação de notícias e fatos. Ao mesmo tempo que as áreas rurais chinesas também estão sendo devastadas por aberturas de barragens com o objetivo de preservação de estrutura. E, de novo, é uma tristeza enorme você ver os vídeos dos fazendeiros com criações de animais totalmente perdidas. Ontem mesmo eu vi duas fazendas aí, uma com 8 mil porcos, eu acho que uma com 5 mil, uma com 3 mil. Todos os bichinhos lá afogados, depois de dias de sofrimento, lá com água na altura do nariz, porque o governo não deu nenhum apoio para o produtor, não avisou nada antes e também não foi ajudar lá na hora de retirar os bichos. Óbvio que isso aconteceu para matar afogado essa turma toda, é porque não teve tempo de salvar. Porque, geralmente, quando você abre uma barragem, as coisas acontecem muito rápido. A população desses locais tem implorado ao governo para a retirada das carcaças que estão lá boiando por todos os lugares, literalmente podres, estufadas pela água. Os habitantes reclamam do cheiro, do risco de doença, mas aí não. Aí não tem ajuda. Ema, ou seja, o planejamento plurianual não leva em consideração esses pequenos detalhes, né? Como vidas de pessoas, como saúde das pessoas, como alimentação das pessoas, como segurança das pessoas. Aí não, meus amigos. É problema de cada um e o que prevalece é o coletivo. É esse tipo de coisa que tem um monte de gente com cabeça de bagre que acha ótimo, né? E que acha que isso aí deveria ser o nosso padrão político. E nos Estados Unidos também. Há quem acha que a China é maravilhoso, tá certinho. Tem que ser na porrada mesmo. E eu não preciso falar o quanto que a gente tem que evitar para a gente não ser, no futuro, vítima de histórias como essa mesmo.
Covid na fronteira.
Faz muito tempo que o estado do Texas tem sido uma das ovelhas negras norte-americanas quando se fala nos procedimentos contra a Covid, né? Ah, deixa eu dar uma notícia aqui, para quem não sabe, eu tenho a impressão que isso não deve ter saído muito por aí afora na grande imprensa. Apesar da província de Alberta, no Canadá, ter feito muita barbeiragem na condução do processo de restrições durante a pandemia, a gente até citou aqui o caso lá da prisão de um pastor, foi lá em Alberta, a província por esses dias aí eliminou a expressão, vamos dizer assim, epidemia do seu vocabulário. Explicou. Para o governo de Alberta, da província de Alberta, agora a Covid é uma doença respiratória, viral, como qualquer outra, e todas as restrições foram levantadas. Vida normal por lá. Se você acha que isso tem só a ver com não precisar usar máscara e restrição de ocupação de estabelecimento, nada disso, vai muito mais além, na verdade. A partir de agora, o cidadão de Alberta não precisa mais realizar isolamento sequer. Passou a ser voluntário, mesmo que ele desconfie que esteja de Covid. Que, por sinal, ele vai ter que correr atrás para se testar, porque não existe nem protocolo de testagem mais pelo governo por lá, nesse sentido, tá? Então o cara fica em casa se quiser, ele testa se quiser, toma cuidado como quiser, tá? Essa é a nova diretriz em Alberta. Óbvio que isso aí gerou uma gritaria enorme, principalmente em outras províncias canadenses que nem... Ontário, que continua sendo um dos lugares mais fechados aí do Canadá, né? Então, assim, é o mesmo país, são províncias praticamente ali adjacentes, uma totalmente liberada e uma totalmente fechada, como se tivesse uma epidemia de peste negra no período medieval. É muito estranho, eu tenho que dizer, porque a gente tem a percepção aqui, mesmo sendo crítico, mesmo sendo cético por um monte de coisa que a gente é em relação a isso tudo que está acontecendo, ainda assim dá para perceber pelo susto que a gente tomou, de verdade, a percepção que essa porcaria pode acabar praticamente fica meio apagada da cabeça da gente. É como se isso fosse uma coisa que fosse para sempre. Então quando você ouve falar assim, Alberta não tem mais nada, tá tudo liberado, você toma até um susto, fala, nossa... Que responsabilidade. Essa é a primeira reação que você fala. Será que dá mesmo lá para acontecer? Dá para acontecer. A gente sabe que a Covid não vai acabar mais, certo? Assim como a gripe nunca acabou. Mas é evidente que acabar vai significar realmente ter uma vida normal. É como disseram recentemente, como assim esperar tudo fechado até ter vacinas mais eficientes para voltar ao normal? Faz décadas e décadas e décadas que a gente convive com outras doenças virais, gripe até, com vacinas, e essas doenças nunca acabaram e elas continuam matando até hoje. Portanto, esperar um fim zero é simplesmente uma loucura, né? Mas enfim, super, super derivei. Tava falando do Texas. Ao mesmo tempo que a administração federal tá lá em guerra aberta com os estados... republicanos, né, por diferenças com relação à forma com que os republicanos geralmente conduzem a pandemia, principalmente na Flórida, né, onde o governador DeSantis dá uma super banana atrás da outra para o governo federal, e ao mesmo tempo que a administração federal exige posturas firmes desses estados, a administração federal transformou a fronteira do Texas em um verdadeiro corredor de coronavírus para dentro dos Estados Unidos. Estima-se aí, por amostragem, rapaz, minha cabeça, eu tô tão cansado, minha cabeça tá ruim mesmo. Eu vou verificar a informação aqui, mas pelo que eu me lembro, é alguma coisa em torno de 20% dos ilegais entrando aí pela fronteira texana estão com testagem positiva para coronavírus chinês. Desculpa a falha aí de não passar a informação redonda, porque eu tô sem ela aqui na cola. Mas é um número alto, tá? Pois bem. E o que é pior, eles ficam temporariamente lá socados nos alojamentos entupidos, passando um para o outro, graças a essa magnífica gestão federal, graças à incrível forma com que a Kamala Harris está tocando a coisa toda, né? Pois é. E em seguida, quando eles estão bem lá misturadões com bastante Covid um passando para o outro, eles são colocados para fora, na rua, depois de alguns dias, para se apresentar, claro, posteriormente à justiça, coisa que estima aí que ao redor de 10% só fazem, 90% sai correndo para dentro do país, testado positivo para a Covid. Ou seja, o governo americano hoje é a principal causa de novos contágios em território americano. Mas claro, tudo é culpa do DeSantis e do governador Greg Abbott lá do Texas, certo? Nunca, gente, nunca vai ser culpa nada da esquerda. Os caras só têm soluções, palpite para dar, ideias incríveis, teorias, né? Teorias, mas quando chega a hora de colocar as ideias em práticas, invariavelmente elas falham absurdamente.
Se como não sair?
Não é de hoje que o governador de Nova York tá andando, na corda bamba, quer dizer, deixa eu corrigir aqui. Se depender da imprensa americana, o cara é fantástico, tá? É fantástico, apesar de ter matado milhares de velhinhos, graças a uma legislação estadual que entuchou os asilos com velhinhos doentes de Covid. Matou milhares, lembra? Não importa que ele tenha dado várias declarações passado aí, no passado, colocando dúvidas sobre a própria vacina, e aí depois reclama das pessoas que estão hesitantes em se vacinar ou não. Ele falou várias vezes duvidando da eficácia da vacina, quando era do tempo do Trump, claro, evidentemente, nos tempos pré-eleitorais. Não importa se o estado de Nova York tenha muito mais óbitos que a Flórida, por exemplo, e a Flórida ter mais habitantes que Nova York. Não importa se ele tenha sido acusado de abuso contra uma mulher do seu staff e que essa acusação tenha levado a uma investigação oficial à promotoria do estado. Pois é, só que essa investigação oficial chegou agora a um ponto em que o Cuomo é acusado de 11 casos de abuso sexual. E claro, isso não é nada bacaninha. Ainda mais considerando que os republicanos, que são chamados de toscos, né, que não se preocupam com as mulheres, e os democratas, sim, são os bonzinhos que estão sempre respeitando as mulheres e as minorias. Pois é, dá para saber como é que funciona isso. Enfim, só que agora a pressão se iniciou num nível e um certo jogo de empurra está em andamento. Joe Biden, a líder Nancy Pelosi e o peso pesado aí, o canalha Chuck Schumer, já pediram a cabeça do Cuomo. Mesmo o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, que já tem denúncias, já naquelas denúncias iniciais lá no passado, tinha pedido a cabeça já do Andrew Cuomo. Na verdade, eles vivem pedindo a cabeça um do outro, né? O Cuomo pediu também a cabeça do de Blasio na época da pandemia, no começo. E tá todo mundo aí na carga, basicamente, declarando que está na hora do Cuomo, aspas, sair do caminho. Em resposta ao processo em andamento, então, a equipe jurídica do Cuomo apresentou uma série de fotos, veja isso, olha que coisa, uma série de fotos de políticos democratas abraçando pessoas para tentar colar a história de que ele é um político de descendência italiana e essas coisas são assim mesmo, tá? Eles são muito quentes. Só que as fotos que ele apresenta são ridículas, porque tem, por exemplo, sei lá, o Bush abraçando vítimas de catástrofe natural, sei lá, a velhinha vai lá e abraça o Bush, ele bota, olha, isso que eu não sei. Pro Obama tem uma foto dele também beijando a bochecha da Oprah, opa, nossa, será que é um caso de assédio? Coisas desse tipo. Definitivamente nada inapropriado, mas me causa um certo estranhamento, vou ser sincero, o governador centrar sua defesa em pessoas como Biden, Obama, Schumer e até a própria Kamala. Às vezes, olhando essa defesa, posso parecer conspiratório aqui, mas me parece uma contraofensiva do tipo, olha, não falem de mim que eu vou começar a falar de vocês também, tá? Chutão? Chutão. Mas eu não consigo imaginar uma defesa tão inepta que compare comportamentos abusivos com 11 mulheres sendo assediadas, com, por exemplo, Obama abraçando uma velhinha. Vamos lembrar, o Biden, por exemplo, tem um histórico muito, mais muito estranho de toques e de carinhos, aí sim eu diria, inapropriados em menininhas e jovens publicamente, certo? O Cuomo não usou esse material até agora porque não quis, ou porque não pode, ou porque está esperando o momento certo de usar. É certo que o governador não vai cair sem lutar, isso é certeza, tá? Pode apostar. A líder do que seria o equivalente à Assembleia, perdão, o líder do que seria o equivalente à Assembleia Legislativa de Nova York já iniciou o processo para impeachment do Cuomo, tá? Coisa que também aconteceu na primeira acusação dele lá atrás e não foi para frente. Parece dessa vez mais sério. De lá para cá, a bola de Cuomo baixou um tanto, realmente, mas não o suficiente para ele, por exemplo, não ganhar um Emmy, né? Pois é, parece que o pessoal da cultura é chegado num assédio sem punição, quando o assediador é deles, claro. Em resumo, eu acho difícil como, honestamente, escapar dessa aí. Tem 41 testemunhos sob juramento e inúmeras evidências do processo para que ele tenha que rebater. Em fevereiro desse ano, a gente já tinha feito um programa, uma rapidinha sobre o tema, e na época a imprensa, foi a primeira acusação contra o Cuomo, a imprensa deu pouco ou nenhum espaço para essa acusação, principalmente, claro, a CNN, onde trabalha seu irmãozinho, o Chris Cuomo, que como jornalista altamente imparcial, continua em silêncio contra as acusações do irmão na emissora. Surpresa, né? Não é, não é. Veja, interessante, há quem diga que a cabeça do Chris Cuomo, da CNN, também está aí correndo risco de ser cortada porque exatamente ele está dando esse apoio, não só o apoio pelo silêncio nos seus programas, mas porque por fora ele tem ajudado o irmão também. Então ficaria um super conflito de interesse, o que também não é surpresa. Mas o Como tem tudo para se espatifar, tá? E se espatifar, vamos esperar então a vez do Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia também, e o recall que pode sofrer por lá. Se for, vai ser uma beleza. Naquela rapidinha de fevereiro que a gente fez sobre o Como e o Newsom, a gente chamou de será o fim dos Golden Boys democratas, a gente torcia por esse momento sem imaginar que talvez ele acontecesse mesmo. Quem sabe a gente já tá com a língua podre e esses dois sem vergonhas caem de verdade. Nós aqui pode apostar, gente. Nós estamos na torcida. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Sexta-feira, mais um fim de semaninha para a gente descansar. Vocês descansarem, a gente não. Vamos tocar para frente. É isso aí. Nossos números aqui, só para dar um toque, geralmente no final do programa a gente menciona. Números da Covid de São Paulo continuam caindo muito. A questão de UTIs em São Paulo ocupadas está realmente muito abaixo do que foi nos meses de janeiro e dezembro. Nós estamos indo para o patamar mais baixo da epidemia, graças a Deus. É isso aí, vamos lá. A gente quer, na verdade, que vocês todos fiquem muito, muito mais super, super bem.
Saindo da bolha.